Marketing Digital, com Fernanda Musardo.
Terça-feira é dia da coluna Marketing Digital no CBN Curitiba, segunda edição. A partir de agora, a gente conversa com a Fernanda Musardo, especialista em marketing digital, em mídias sociais e negócios na internet. Tudo bem, Fernanda?
Tudo ótimo, Felipe. Boa tarde.
Fernanda, hoje a gente vai falar de e-commerce. A gente já falou de e-commerce algumas semanas atrás, mas hoje a gente vai falar especificamente do impacto do carrinho abandonado, né? Aquela pessoa ali que está fazendo a compra, por algum motivo ela desiste no meio do caminho.
Exato. Então, começar com um panorama geral sobre e-commerce no Brasil, que em 2023 o faturamento foi de 185 bilhões de reais, segundo os dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e com um ticket médio de R$ 470,00, ou seja, está mais do que consolidado. Claro que a gente tem muito ainda a evoluir, mas já atingimos um patamar bem expressivo e bem regular. Porém, um dos maiores gargalos do e-commerce está justamente no carrinho abandonado. Para o nosso ouvinte ter a referência, a taxa global de carrinhos chega a 70%. A nível Brasil, a taxa de abandono alcança 82%. Está muito acima até mesmo da média da América Latina, que bate a casa dos 75% da taxa de carrinhos abandonados. Só nos últimos 6 meses, aqui agora de 2024, 68% dos carrinhos que foram abandonados foi na etapa de dados de entrega. Então, esse é o ponto principal que faz o cliente desistir da compra, né? O valor do frete e o prazo de recebimento. E eu não trago boas notícias, tá? De acordo com o comunicado oficial feito pelos Correios, inclusive foi divulgado ontem, segunda-feira 25, as tarifas dos serviços postais serão reajustados em quase 5%, 4,39%. Então, vai ficar ainda mais caro e elas também já passam a valer a partir agora do dia 3 de abril, já na semana que vem. Ou seja, além de subir, sobe logo também de uma vez, bem rapidinho, e não vai dar muito tempo para quem é lojista se preparar muito para mais esse acréscimo. Então, para quem tem qualquer tipo de e-commerce hoje, precisa, além de pensar em toda a cadeia, produto, fornecedor, embalagem, tributos, enfim, precisa ter aquele mantra diário de como reduzir a taxa de entrega e como entregar mais rápido. E aí, o que eu sugiro? Primeiro, faça um levantamento da sua própria taxa. Então, hoje eu trouxe alguns dados de referências de mercado, referências nacionais e a nível global, mas é importante que a própria loja faça o seu levantamento próprio, que pode ter ali um cenário um pouco diferente. Hoje, a maioria das plataformas geram esses relatórios com esses dados. De preferência, faz um levantamento histórico dos últimos 6 meses e identifique, primeiro, as regiões que mais abandonaram esse carrinho. Encontre também o valor médio do frete que foi o causador da desistência. Então, por exemplo, os fretes que atingiram, sei lá, de repente um patamar com mais de R$ 30,00 tiveram mais desistências. Ou os estados, A e B, foram os estados que mais geraram desistência de compra. Então, com essas informações, o lojista também já começa a pensar em ações promocionais ou formas de melhorar os cenários dessas situações inicialmente. Depois desse levantamento, é hora de olhar para a sua própria loja e principalmente para o fluxo do carrinho. De preferência, torne esse processo de conclusão mais rápido, mais simples. Tem muita loja que já pede de imediato o cadastro completo do cliente, usuário, senha, data de nascimento, e tudo isso não interfere na conclusão de compra. Então, sendo primeiro, num primeiro momento, pensar o que o lojista precisa para, de fato, ter a informação ali, a resposta de compra e conseguir entregar esse produto. Então, de preferência ali, opte simplesmente pelo e-mail e os dados de envio, simplesmente para, de fato, pegar essa compra por impulso. Então, mais simples e curto for esse processo, melhor. Tornar esse processo de preencher somente as informações que são necessárias para concluir a compra e a entrega do item. Também é importante fazer um teste de compra na loja pelo celular. Então, passa para alguém que, de repente, nunca nem visitou a sua loja online, que acesse pelo celular e observe como ela reage, como que ela navega, principalmente esse fluxo de finalização, e observe os movimentos, se ela tem alguma dificuldade, se ela perde muito tempo nesse processo, como que está toda a experiência de conclusão para que ela consiga, de fato, avaliar. É importante que seja uma pessoa que nunca visitou a loja, porque ela não tem nenhum vício, ela não vai ter nenhum atalho, ela realmente está ali como usuário normal padrão. De preferir, dê opções também de entrega, principalmente se tem a possibilidade de retirar em loja física ou endereço físico. Às vezes o lojista imagina que ele precisa ter um grande espaço simplesmente para entregar esse produto, mas é apenas um endereço físico que o cliente possa ir lá receber esse produto, também pode ser um ponto interessante para evitar o carrinho abandonado. Além de ser mais barato, Inclusive, pode ser um reforço de que a loja realmente existe, de que é um negócio mais consolidado, pode ser uma alternativa bem interessante. Se a loja possui itens de valor agregado, ou seja, o teu produto é um pouco mais caro, talvez oferecer pagar em dois cartões é uma opção também convincente para o usuário e também parcelamento sem juros. Então, descontos para pagamentos por Pix também pode ajudar a fazer com que esse cliente, esse usuário, faça a compra por impulso. Então, oferecer várias formas de pagamento. Se for produtos mais caros, oferecer a opção de pagar em dois cartões. E se quer gerar uma compra por impulso, o pagamento por Pix e o desconto, né, o do pagamento por Pix também agiliza esse processo. Agora vamos para a recuperação de carrinhos. Como eu falei anteriormente, as plataformas de e-commerce oferecem bastante recursos já padronizados, porque realmente exige, né, essas funções. Então, hoje, boa parte delas já oferece o recurso de recuperação de carrinho, que nada mais é do que mandar disparar um e-mail para quem deixou o carrinho, o processo ali de conclusão em meia viagem. Então, use esses recursos. Muitas empresas acabam utilizando, enviando apenas um único disparo, não é suficiente. Então, tem que mandar o e-mail de lembrança do carrinho. Claro, somado a algum benefício extra ou ainda usar da escassez também pode ser um bom argumento para gerar essa urgência no cliente e ele finalizar a compra. Então, recuperação de carrinhos automáticos pelas plataformas de e-commerce também ajudam a diminuir as taxas de abandono. Uma das estratégias de marketing digital que é muito eficiente para os carrinhos abandonados é o remarketing das campanhas pagas. Então, o cliente deixou o produto no carrinho, persegui-lo com os banners por onde ele navegar na internet também será bem interessante. Além de reforçar o desejo dele, fazê-lo comprar o item também, porque ele está vendo, ele está lembrando constantemente que um item de desejo dele está ali, piscando na tela, oferecendo para ele concluir essa compra. Só lembrar de não deixar esse cliente preso por muito tempo na segmentação, porque fica repetitivo e cansa demais. Mas o remarketing é uma excelente estratégia para recuperação e finalização de compras também. E, claro, aproveitar as redes sociais, lembrar dos canais, nas suas publicações, das promoções de entrega, dos prazos de envio, também são excelentes conteúdos que podem ser inseridos nas programações das redes sociais. E para finalizar, Felipe, é impossível a gente acabar com o carrinho abandonado. Ele sempre vai existir, até nas melhores lojas virtuais, nos grandes players, mas a meta é sempre tentar diminuí-lo.
Tem um dos dados que você trouxe que me chamou bastante atenção, que você falou que quando o frete é maior que R$ 30, o brasileiro abandona o carrinho. Tem essa mítica aí, né, no e-commerce brasileiro, que o brasileiro não gosta de pagar frete, né?
A questão dos R$ 30 foi só um exemplo. De repente, são valores que passam a ser mais robustos. Eu vou trazer um exemplo pessoal, inclusive. Estava para comprar numa loja de Goiânia, uma blusa, algo leve, e o valor do frete estava passando de R$ 70. Então, nesse caso, o que a gente já identifica? O cadastro do produto foi errado, né? Quando o lojista foi cadastrar esse produto, quando ele vai cadastrar as medidas, as proporções, ele não observa com atenção qual que é o peso que ele está colocando, quais são as medidas e o frete acaba encarecendo demais. Essa questão do abandono, Felipe, é algo muito sério para as lojas e elas acabam não vendo. O que o lojista acaba observando? Ele teve somente as compras, ele esquece de voltar ali no histórico dele, nos relatórios, e fazer uma extração daquilo que realmente está gerando o abandono. Se é o valor do frete, se é o prazo do frete, se é a região que está sendo mais um ponto dificultador, e principalmente quando ele começa a fazer essa avaliação, olhar o cadastro do produto. A forma como ele cadastrou os seus produtos na loja virtual, elas seguem à risca de fato o peso do produto, as dimensões, porque isso é o que vai fazer para dizer o quanto está custando. E claro, se você pensa que para você pegar um
Fernanda, a gente
produto
teve um probleminha no
e
teu áudio.
atirar.
A gente vai restabelecer a conexão aqui. Teve bem nessa parte final aqui um probleminha. Vamos ver se dá para ouvir. Vamos retomar essa última frase, Fernanda.
Que na somatória da entrega do produto, né? Tem o produto que tem mais entrega e o tempo de espera desse cliente, ele acaba de repente comprar na própria cidade, de repente até pagar mais caro, mas ele vai ter o item já de imediato. Então, são coisas que geram essa frustração e fazem com que o cliente não compre online. Então, De preferência, observe cadastros, os valores padrões ali dos seus envios, tente simular outras situações quando você faz, usa outras ferramentas de envio para ver se você consegue uma redução nesse valor, porque com certeza as vendas irão aumentar.
E às vezes também tem o processo um pouco burocrático, não dá para dar tempo para a pessoa se arrepender de fazer a compra, né? Se o processo está muito burocrático, a pessoa não chega nunca no pagar ali, dá tempo da pessoa desistir, né?
É só lembrar de como a gente compra as coisas em postos de combustível e supermercado. Ninguém pede a data de nascimento para a gente sair e comprar, né? Só pega o pagamento mesmo e se você vai disparar alguma coisa, apresentar o ticket na saída que ele já te entrega a mercadoria. E é mais ou menos esse o fluxo que um e-commerce precisa ter. O que você precisa, de fato, para entender que o cliente comprou e para onde você precisa enviar. Essa informação mais importante que você precisa, todo o restante são ações de marketing que você pode fazer com esse cliente para obter mais informações dele, mas num processo de compra tem que ser o mais rápido e transparente possível.
Essa é a Fernanda Musardo com a coluna Marketing Digital, todas as terças-feiras no CBN Curitiba, segunda edição. Até terça que vem, Fernanda.
Obrigada, Felipe. Até semana que vem. Tchau, tchau.